Itamar fez um grande governo. Então, uma medida fantástica, quando reuniu os presidentes de todos os partidos e disse: eu não sou maioria, eu não tenho maioria, eu não fui eleito pelo povo, eu fui escolhido pelo Congresso que me botou aqui. E quero, junto com os presidentes de partido, estabelecer um pacto de entendimento que vamos governar para salvar o Brasil. E foi feito isso. Os partidos concordaram. E nessa casa se debateu o plano real, o mais importante e significativo da história desse país. Debate, luta, dificuldade. Mas parece mentira. O Congresso, que vivia o escândalo do impeachment, e logo depois a CPI dos corruptores, dos anões do orçamento, logo depois do governo de Itamar, feito o entendimento, o Congresso brasileiro agiu com a maior dignidade. Eu quero que comparem, presidente, o que nós vivemos nesta casa, naqueles 2 anos e meio, com o Congresso americano, inglês, francês, alemão, qual quiser. E vivemos uma hora emocionante. O Plano Real foi o projeto mais importante que esse Congresso votou ao longo da sua história. E o presidente era o Itamar, que não tinha partido e não tinha ninguém. E se emendou, e se discutiu, e se debateu. Mas não houve troca-troca. Não tinha emenda de parlamentar. Não tinha ministro de A nem ministro de B. Ninguém pegou a presidência da Petrobras ou a diretoria da Petrobras ou não sei o quê para dar dinheiro, comissão para o partido A ou para o partido B. Um grande governo. Tem os 8 anos, senhor Fernando Henrique. Coisas boas, coisas boas. Lado positivo, lado positivo. Coisas ruins, muito ruins. A reeleição que ele, quando era do governo Itamar, e nós votamos a reeleição, ele foi a favor, como Itamar era a favor, de não votar-se a favor da reeleição, porque a Constituição tinha sido contra. Ele não só foi a favor, não só, mas foi uma grande votação. O Plano Real foi aprovado. E sem um ato de moralidade ou um ato de corrupção, fizemos a eleição e o Fernando Henrique ganhou. Errou na Vale do Rio Doce, na privatização dela. Errou ao buscar a reeleição. E parlamentares ganharam para votar a favor da reeleição. Esses erros ele fez. Ele fez. E veio Lula e fez um bom governo. Coisas positivas, no lado social não tem como discutir. Coisas positivas. E veio a Dilma. Estamos hoje nessa situação. O final do governo do Lula já tivemos o Mensalão. Dramático, cruel. Algo que nunca tinha acontecido na história do Brasil, atingindo diretamente o coração do governo. Lá, no chefe da Casa Civil. E dali. Vem agora a Petrobras. A Petrobras. A senhora presidenta acha que devia ficar escondido até terminar a eleição. Discute e quer transformar em bandido o juiz que está conduzindo o progresso. Mas o Supremo Tribunal, a Associação dos Juízes do Brasil, todo mundo diz que o juiz está fazendo o que deve fazer, o que precisa fazer. O que é segredo? Segredo de justiça é o delator, quando ele conta a história, faz o relato daquilo que ele está contando de fatos. Isso não pode ser distribuído. Mas os debates que ele faz aqui na comissão da CPI ou a imprensa, ele pode fazer, não tem problema nenhum. E chegamos às eleições. E nessa eleição é que se faz a pergunta: o que fazer? Eu acho, senhor presidente, que o PT vive um drama de ser governo e de não ter se comportado em determinada altura como devia. Ah, mas realizou realizações sociais? Sim, fez obras sociais. Tem coisa positiva? Sim. Mas o lado negativo é muito duro. O Mensalão e o Petrobras, eu gostaria de saber em algum tribunal do mundo que desse outra pena que não a condenação. Por isso, eu acho que se Deus quisesse nos ajudar, se o povo se compenetrasse, se o povo entendesse o apelo que eu faço, é para votar no seu Aécio. Não votar no Aécio do PSDB. Deixei isso muito claro. E quando conversei com a Marina, e a Marina falou com o Aécio, e o Aécio falou com o povo brasileiro, deixou isso muito claro. A carta que o Aécio leu à nação lá de Pernambuco corresponde à carta aos brasileiros que o Lula fez no momento que ele foi eleito. O Lula perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira para a eleição da presidência da República. Só que, quando chegou na quarta, ele sentiu que se fosse na mesma linha, do mesmo jeito, com as mesmas propostas, perderia de novo. Então ele teve a grandeza, as pessoas o cercaram. Ele fez uma carta onde ele mostrou uma linha diferente. Foi escolher para presidente do Banco Central o senhor Meirelles, que tinha sido presidente do Banco de Boston. Foi escolher para vice-presidente da República, um dos maiores empresários brasileiros. E foi dizer com todas as letras que a linha dele era a linha do governo, da realidade e da normalidade, não dando nenhuma interrogação com respeito ao que pudesse se imaginar do governo dele. E ele ganhou. E ele cumpriu a sua carta aos brasileiros. Cumpriu e fez o governo dele. Pois agora é exato, é a mesma coisa. O que se faz nesse momento com o senhor Aécio é que ele representa a sociedade brasileira, a mudança. A dona Dilma agora aparece na televisão, ela é a mudança. Depois de 12 anos, ela é a mudança. Depois de 12 anos que fizeram o que quiseram e o que eu quiseram, ela é a mudança. Ora, vamos nos dar o respeito. Vamos nos dar o respeito. Quero o Aécio governar com a sociedade. O Aécio que não vai ter maioria no Congresso de jeito nenhum, nem deve buscar maioria. O Aécio que é eleito presidente deve dialogar com o Congresso, chamar o próprio PT, chamar a sociedade inteira para dizer: nós temos um momento muito sério, muito grave. Nós temos que fazer uma intervenção na Petrobras da maior importância. Nós temos que fazer uma modificação na maneira de governar absolutamente radical. E eu preciso de todos. O PT será uma maravilha. O PT voltará a ser o PT. Vamos refundar o PT, como dizia o Tarso Genro, quando passou pela presidência do PT. Vamos refundar em questão dele voltar o que ele era, o que ele foi no início, no governo de Fernando Henrique, um grande partido de oposição, corajoso, enérgico, com responsabilidade, com competência. A melhor coisa que pode acontecer para o PT é ele voltar para a oposição, ficar 4 anos na oposição, reafirmar os seus quadros, moralizar os seus quadros, se identificar com as suas origens, entender que lá, quando o cardeal João Evaristo Soares ajudou a fundar o PT e que ajudava, arrumava aquela gurizada e orientava no sentido do que era bom, só falou no terreno da ideia, no terreno dos princípios, mas esqueceu de orientar: olha, mas vocês um dia vão ser governo, e no governo vocês têm que ter ética, moral, dignidade. O PT aprendeu a ser oposição, mas não aprendeu a ser governo, e no governo gastando essa fortuna, está isso que está. Voltar para a oposição, baixar a cabeça, aqueles que estão no PT apenas para Petrobras, não sei o quê, que vão para o inferno, para ser uma seleção e se preparar para o futuro, seria uma maravilha. E o nosso amigo Aécio, veja aqui que é o atavismo da história, poderá fazer aquilo que o Tancredo, o seu avô, não pôde fazer. Não pôde fazer, mas era o que fez. Na hora de fazer a candidatura, na hora da sua vitória no colégio eleitoral, na hora de fazer a proposta, ele apresentou os itens. E os itens que ele apresentou, unindo todo o Brasil. O Tancredo conseguiu unir todo o Brasil. E a ditadura ficou isolada num canto, metade, inclusive, abandonando. E foi ele que fez essa união, e foi ele que estabeleceu essas ideias, e essas ideias foram vencedoras, foram heroicamente vencedoras. O Aécio tem que partir para isso, não o PSDB, porque agora não, a coisa não é MDB, PSDB, PT, a coisa é Brasil, e ele tem que representar, e ele tem dito isso. Eu hoje não sou o homem de partido, eu sou o homem que representa a mudança, a transformação que deve ser feita nesse país. Ele fazendo isso, ele unindo, ele chamando todo, ele fazendo na mesa.
Permita.
Na oposição, cuidando, fiscalizando, nós podemos sim. Nós podemos viver o maior momento da história desse país. Podemos viver um momento histórico na história desse país. O PT, sendo um fantástico por distorcido na oposição, se preparando para ser governo logo ali depois. Claro que sim. E o Aécio fazendo um momento histórico dessa transformação. É isso que nós estamos fazendo. É esse o meu apelo. E é isso que eu peço a você, meu irmão, que na TV Senado está me assistindo nesse momento. Eu peço para ti que faça isto, porque essa é a grande saída. É a saída para o nosso Brasil, é a saída para os nossos filhos, é a saída para a nossa sociedade. Um Brasil onde não haja luta, não haja guerra, não haja alguém que ganha, mantenha na Petrobras. A presidente até hoje não demitiu os diretores da Petrobras. Só vou demitir depois que for provado. Em qualquer lugar do mundo. 10% das acusações que são feitas contra os diretores, o diretor já tinha sido afastado. Ainda que temporariamente, não precisava nem ser demitido, mas afastado, pois ela não afastou. Ela não tem coragem, ela não tem peito, ela não tem nem força para tirar um diretor acusado de corrupto da Petrobras. Ela vai ficar. Ela vai ficar com que poder, com que autoridade, com que prestígio, com que credibilidade. Não, meus irmãos. É um momento importante. E você, povo, tem essa responsabilidade. É verdade que é uma lavagem da televisão, rádio e jornal. O que o governo está fazendo, eu não consigo entender. O presidente da República vai no avião oficial, atrás do avião oficial vai um outro avião, em pleno horário de serviço, em pleno horário de trabalho, sai de Brasília, percorre o Brasil, gastando uma fortuna de dinheiro público, fazendo uma campanha, mostrando como é escandalosa a reeleição. Vamos terminar com isso. Está na hora de terminar. E terminar significa votar no Aécio. Votar no Aécio, que quis o destino que isso acontecesse. Votar no Aécio. Eu estou ouvindo, mas a hora é tão importante, presidente.
Estou ouvindo, Vossa Excelência.
É que eu estou extravasando o que eu sinto. E isso que eu sinto, que eu estou extravasando, eu acho que eu devo falar.
Precisa.
Porque eu faço o que devo fazer. Acho que o PT, vitorioso, meu amigo Lula, nem você, nem o PT, nem o Brasil vai ganhar com isso. Vai ser uma vitória de Pirro. Meu Deus, que mistério você vai escolher? Quais são os teus aliados? Quais são as tuas companhias? Enxuga teu partido, Lula. Faça do teu partido um grande partido. Você agora tem uma autoridade, tem uma credibilidade, tem uma respeitabilidade, tem uma experiência enorme. Grande experiência de oposição. Oposição a uma ditadura, oposição a uma democracia. Grande experiência de governo 12 anos. Nesses 4 anos, você vai poder fechar as portas, ressentir, reunir as suas pessoas e fazer a seleção. Eu também, quando estava no velho MDB de guerra, eu me considerava um apóstolo. Para mim, todo mundo que estava no MDB, contra aquela ditadura, contra aquela violência, que tinha coragem, que estava do nosso lado, era um herói. Para mim, eu achava que o MDB era o melhor partido do mundo. E as pessoas eram as melhores que eu conheci. Quando chegamos no governo, eu fui ver que o MDB estava cheio de gente tão ruim, pior do que as outras. O PT também. Você, Lula, deve estar vendo agora. Deixa purgar 4 anos. Quando o PT está bem, está rico, As pessoas são bem colocadas. Elas podem ficar 4 anos na oposição. E nem vai ser oposição radical, porque é o que eu estou propondo assim, é um grande entendimento. É um grande entendimento. Simão Cloa fez isso lá na Espanha, depois de uma guerra civil entre comunistas e fascistas, onde quase desapareceu a Espanha. Se eles quiseram, conseguiram fazer, se reunir, se entender através desse entendimento, por que que nós não podemos fazer aqui? Onde a situação é infinitamente mais fácil, mais tranquila e mais competente.
Permita, senador Pedro Simão, registrar a presença em nossas galerias do Senado dos estudantes de Relações Internacionais da Escola de Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, portanto, da capital de vosso estado. Estão ouvindo aqui o nosso querido senador Pedro Simão. Queria sugerir a Vossa Excelência, se pudesse me dar 10 minutos, se Vossa Excelência continua a falar depois, porque eu tenho um compromisso e gostaria de não perder o avião. Eu sei que a senadora Ana Amélia quer falar, mas...
Eu serei breve, numa parte, o senador Pedro Simão, se o nosso presidente Eduardo Suplicy...
Tudo bem.
Permite, senador Pedro Simão, queria fazer pequeno registro disso que o senhor acaba de falar, de exortar a nação brasileira, que por si só já seria suficiente. Mas eu faço uma parte apenas, primeiro, para me solidarizar como cidadã e como detentora de um mandato parlamentar do nosso estado do Rio Grande do Sul, que nos orgulha muito representar o nosso estado, ao juiz Sérgio Moro. Ele está sendo criticado por cumprir a sua nobre missão de fazer o que está fazendo. Também cumprimentar a Polícia Federal brasileira, porque está agindo republicanamente. E é exatamente em função de entender como cidadã que essa instituição, que nos orgulha muito a Polícia Federal, de cumprir a sua missão, tanto quanto o juiz Sérgio Moro, é que eu quero, no dia 28, estarei aqui para votar a medida provisória 650, que trata de questões relacionadas a reajustes salariais à Polícia Federal. Mas queria dizer, lembrar, senador Pedro Simão, Lula, como bem reconheceu Vossa Excelência, teve a inteligência, em 2002, de assinar a carta aos brasileiros. Foi um ato de coragem que ele assumiu. Mas a maior coragem dele foi de ter levado para o Banco Central Henrique Meirelles, que tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás. Vinha da presidência do Banco de Boston, um banco americano, um grande banco internacional. E foi um dos mais longevos presidentes do Banco Central. Com uma condução que o próprio mercado reconhecia como extremamente competente. Ora, também o Lula, na questão social, teve um trabalho importante, que toda a sociedade brasileira reconhece, o mundo inteiro reconhece, que foi o Fome Zero. Depois, com irregularidades que aconteceram no começo, corrigido, aperfeiçoado, na parte da competitividade, se tornou Bolsa Família. E nós não podemos imaginar que nenhum líder político terá coragem de mexer numa conquista social para os mais pobres. Ninguém fará isso, e muito menos Aécio Neves. Então, não se pode brincar com coisa séria. Tem que se ter responsabilidade. Queria dizer para o senhor, que bem lembrado também, de José Alencar, que foi o vice-presidente de Lula, que ele escolheu entre um dos mais prósperos empresários brasileiros do setor têxtil. Então, nós temos que entender esta situação como ela é, senador Pedro Simão, e como Vossa Excelência abordou com a grandeza, com a compreensão e com a experiência de um político que viveu muitas crises no nosso país, mas certamente não terá vivido uma crise como essa que estamos enfrentando nos dias de hoje. E que será necessário, como disse Vossa Excelência, e eu entendo como verdadeira, uma faxina, senador Pedro Simão, uma faxina na nossa grande Petrobras, e uma faxina também em órgãos que são de previdência complementar das empresas estatais, que precisam ser dotadas de profissionais, e não partidarizar essas instituições para evitar que Postales, que Previ, que Funcef acabem com o destino que acabou com a Eros da Varig, que estão a esperar da justiça e que o governo federal execute uma sentença já dada em benefício dos aposentados e pensionistas do Aeros da Varig. Vossa Excelência conhece esse drama e esse problema. Então, o que Vossa Excelência faz é uma exortação necessária. Não estamos aqui para fazer nenhum julgamento, apenas para evidenciar fatos que são irrefutáveis. Conquistas sociais são inegociáveis. Conquistas sociais devem ser mantidas e serão mantidas por qualquer líder político responsável de nosso país. Parabéns, senador Pedro Simão. Eu tenho grande orgulho de conviver com Vossa Excelência nesta casa.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e eu concordo. Eu saio, se puder, eu volto.